Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Hoje o nosso destaque são as atrações da mostra Exagerados, Cinema contra o Baixo Astral, que exibe clássicos brasileiros dos anos 80 no Cine Humberto Mauro. Tem ainda o 12º Cine Fantasy, dicas de filmes, séries e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Começamos o programa ao som de Ouro de Tolo, música de Raul Seixas, que está na trilha da comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do disco voador. Ah, eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um disco voador.
Ouro de Tolo, um clássico de Raul Seixas. Ele tem um ótimo documentário sobre sua vida e obra, aliás, Raul, o Início, o Fim e o Meio, filme dirigido por Walter Carvalho. Ouro de Tolo está na trilha sonora desse filme, mas também pode ser ouvida na comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, estrelada por Tata Werneck. Ela está disponível nas plataformas Globoplay e Telecine.
Cinefonia com Renato Silveira.
Agora tem notícia no Cinefonia com Regina Pala.
A edição 78 do Festival de Veneza chegou ao fim no último fim de semana e teve filme brasileiro entre os premiados. Deserto Particular, do diretor Ali Muritiba, recebeu o prêmio do público na mostra Venice Days que equivale à quinzena dos realizadores do Festival de Cannes. Desejo Particular narra a história de Daniel, um policial afastado do trabalho que conhece uma mulher misteriosa chamada Sara, com quem ele se corresponde pelo celular. Quando Sara para de se comunicar de repente, Daniel resolve cruzar o país em busca dela. O filme é protagonizado pelo ator Antônio Saboia, que participou do elenco de Bacurau. Na competição principal de Veneza, os prêmios mais importantes foram quase todos para as mulheres. O Leão de Ouro ficou com o filme Happening, da diretora franco-libanesa Audrey Diwan. O longa é um drama sobre uma mulher que faz um aborto. O prêmio de melhor direção ficou com a cineasta neozelandesa Jane Campion, pelo faroeste The Power of the Dog, filme que já se tornou uma forte aposta para o próximo Oscar. Na categoria Melhor Roteiro, a vencedora foi a atriz nova-iorquina Maggie Gyllenhaal, que faz sua estreia como diretora e roteirista com o drama A Filha Perdida. E o prêmio de melhor atriz foi para Penélope Cruz, por sua mais recente colaboração com o diretor Pedro Almodóvar, no filme Mães Paralelas. Todos esses filmes chegam ao Brasil a partir de outubro. Alguns devem ser exibidos na Mostra de São Paulo antes da estreia nos cinemas. Já outros serão lançados direto nas plataformas de streaming, como a Netflix.
Obrigado, Regina! E da trilha sonora do filme Além da Paixão, fica agora com Marina Lima e o sucesso Full Gas.
Letra e dança.
Ouvimos Marina Lima com Full Gas, música da Marina, ao lado de Antônio Cícero. Ela está na trilha sonora de Além da Paixão. Dirigido por Antônio Calmon, o drama de 1984 é estrelado por Regina Duarte, Paulo Castelli e Flávio Galvão. Você pode assistir ao filme nas plataformas Now e Look. A Fundação Clóvis Salgado, através do Cine Humberto Mauro, em Belo Horizonte, exibe durante o mês de setembro a mostra inédita Exagerados – Cinema contra o Baixo Astral. A programação conta com clássicos brasileiros dos anos 80, incluindo Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor, Cidade Oculta, de Chico Botelho, Anjos da Noite, de Wilson de Barros e até Super Xuxa contra o Baixo Astral, grande sucesso de público, estrelado por Xuxa Meneghel e Guilherme Caran. Os filmes serão exibidos em sessões presenciais no Cine Humberto Mauro, mas a maior parte também pode ser vista online. Saiba mais com Pedro Vieira.
Plano Sequência.
Eu converso agora com Bruno Hilário, gerente do Cine Humberto Mauro. Olá, Bruno. Seja muito bem-vindo à Rádio Inconfidência mais uma vez e muito obrigado pela entrevista.
Olá, Pedro. Obrigado por nos receber. Olá também a todos os ouvintes da Rádio Inconfidência. Esse programa Cinefonia é muito especial para a gente aqui do Cine Humberto Mauro. A gente não perde um. É um prazer falar com vocês.
A mostra Exagerados vai levar o público a uma viagem de volta aos anos 80, não é mesmo? Conta pra gente quais são os principais destaques da programação.
O primeiro que eu vou falar é pra gente relembrar aqui a cidade de Belo Horizonte, com o filme Idolatrada, de Paulo Augusto Gomes. É um filme que é feito aqui na cidade, em 1980. E o Paulo, ele também escreveu um texto que está disponível na plataforma Cine Humberto Mauro Mais, que se chama História de Idolatrada. Nesse texto, que tem um tom memorialístico, ele conta para o público quais foram os desafios para a realização desse filme, como que era o fomento, como que era fazer cinema naquela época. A gente pode perceber que os desafios não são tão diferentes assim do que a gente encontra hoje. Mas Idolatrada é uma história belíssima, né? Ela é protagonizada pelo Mário Lago, foi o último filme que o ator Mário Lago fez. Conta também com José Maia no elenco, Jota D'Angelo, mestre do teatro mineiro. Então é um filme muito especial. Minha segunda indicação é o filme Anjos da Noite, que já é uma apropriação completamente diferente. É um filme realizado num outro contexto, dentro de um outro movimento que também ficou conhecido como neon realismo. E esse neon realismo é muito interessante porque alguns cineastas ali de São Paulo, dos anos 80, percorreram as cidades e encontraram nas cidades todo um universo artificial da luz do neon, da própria ocupação que o capitalismo promove na cidade e construiu esse cinema do artifício. E Anjos da Noite é um filme incrível que também tem uma série de homenagens ao cinema. O cinema e a história do cinema é citado constantemente. Tem uma trilha sonora belíssima, protagonizado por Antônio Fagundes, Zezé Mota, Marília Pêra. E ali, talvez, seja um momento do cinema em que aparecem alguns casais, algumas histórias ligadas à diversidade LGBT, QPIA+, que talvez tenha um gostinho, uma sensação um pouco inédita, assim, uma apropriação um pouco inédita dessa história, assim. E o terceiro filme eu gostaria de indicar é o próprio Super Xuxa contra o Baixo Astral. É um filme incrível. Além de ter uma temática que vai escancarar os problemas, todo o Baixo Astral daquele período ali dos anos 80, não é? Então a gente tem industrialização, problemas ambientais, a dificuldade da vida na cidade, problemas políticos, tudo ali sendo abordado dentro do universo infantil. Então é um filme que agrada crianças e os altinhos aí. Então é um prazer, é muito difícil esse filme ganhar exibição pública no Brasil e a gente conseguiu aqui no Cine Humberto Mauro, estamos muito orgulhosos.
Muitos se referem aos anos 80 como a década perdida. No entanto, foi um período de muita efervescência cultural. E no cinema, não foi diferente, né, Bruno?
Exatamente, Pedro. A década de 80 ela foi considerada como essa década perdida. E eu acho que isso está muito ligado a esse desejo, a essa indefinição desse período, né? Um período de grande transformação, de mudanças políticas no Brasil. Então, a gente tem uma mudança de regime, começa a aparecer, ganhar força os discursos pela democracia e outras questões que são discutidas amplamente pela comunidade. E aí tem o fortalecimento também da cultura de massa. A televisão, rádio se tornam grandes protagonistas nesse debate político-social brasileiro. E com o cinema também não foi diferente. Porém, tem um detalhe. O cinema não contava com os mesmos recursos que as outras mídias. Então, quando a gente pensa no rádio, na música, quando a gente pensa na televisão, o cinema, no período dos anos 80, enfrentava uma grande crise, que era a crise da própria Embrafilme, que era responsável pelo fomento e pelo investimento na distribuição dos filmes. Essas crises foram sucessivas e culminou ali no começo dos anos 90 com o fechamento da Embrafilme, né, pelo Collor, e com isso o cinema nacional é reduzido a nada, né? Então, os desafios dessas grandes obras aqui eram se fazer viáveis, eram se fazer possíveis de existir. Então, por isso que é um cinema também muito, muito engajado no próprio cinema. É um cinema que busca saídas, que tenta se encontrar, se conectar com o público e demonstrar aí a sua força.
Na sua opinião, o que os filmes selecionados para a mostra têm em comum?
Peso ali na estetização. Isso é uma característica em comum. De um modo geral, são filmes que estão dialogando com outras áreas, com o rádio, com a televisão, com a música. Isso é muito, muito comum nos filmes também. E, obviamente, que aparecem questões que também são próprias ali daquele tempo, que ganham força, né? Então, a gente tem uma quantidade maior de mulheres dirigindo. Então, aqui nós estamos representando esse filão pelo próprio Super Xuxa contra o Baixo Astral, que é dirigido pela Ana Penido. A gente tem Suzana Amaral com A Hora da Estrela, que é um marco também para o cinema naquele período, e constrói uma personagem que está totalmente fora desse conceito do sex appeal, da exploração do corpo da mulher, como a gente estava vendo anteriormente aí na porno chanchada. E a Adélia Sampaio, que foi a primeira mulher negra a dirigir um filme nesse país, com O Amor Maldito, que também conta a história de um amor lésbico. Então, a primeira vez que uma mulher negra dirige um filme e que uma mulher retrata a história de um amor lésbico.
Quem se interessou e quiser participar da mostra, o que deve fazer?
Quando a gente fez a mostra, a gente falou, vamos iniciar essa mostra em setembro. A gente já vai ter uma vacinação mais avançada. E, de fato, isso aconteceu. E agora, a gente está convidando o público a estar de novo no cinema. Então, talvez esse seja o nosso grande movimento. Sair do individual, da fruição que é exclusiva em casa, para se encontrar coletivamente, com toda a segurança que os protocolos exigem. Essa é a nossa mensagem. Se os cinemas estão abertos, se estão seguros, se está todo mundo colaborando com o protocolo de saúde, de distanciamento social, como é o caso do que vem acontecendo aqui no Cine Humberto Mauro, vá ao cinema, vá ao teatro, se reencontre com a arte, se reencontre com a fruição coletiva. Esse é um caminho para o alto astral. Então, o público pode vir aqui no Cine Humberto Mauro, retirar o seu ingresso. A sala está com uma ocupação de 30% das cadeiras, né? Respeitando o isolamento social, o distanciamento social. Mas também acesse aí o cinehumbertomauromais.com. Todos os debates, a Masterclass vai estar ali disponível, os textos. Viaje pelos anos 80 junto conosco. Venha de polainas, ponha sua ombreira, põe o rock nacional na vitrola e vem com a gente.
Eu conversei com Bruno Hilário, gerente do Cine Humberto Mauro, sobre a mostra Exagerados, Cinema contra o Baixo Astral, em cartaz até o dia 29 de setembro. Muito obrigado pela entrevista e até a próxima.
Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado a todo mundo pela atenção. E viva o cinema brasileiro. Essa também é uma mensagem que eu gostaria de deixar. Assim, é nesse cinema que a gente se conecta com quem a gente com a nossa identidade ou com as nossas identidades. É com ele que a gente se constrói, se reconstrói, se remonta diante de tantos e tantos desafios que enfrentamos desde lá do início do cinema. Então, venha aqui se apaixonar, venha se encantar, venha se reconhecer nessas narrativas e nessa história. Viva o cinema brasileiro e viva a preservação de nossa memória. Um abraço a todos e todas.
Obrigado, Pedro. E parabéns à equipe do Cine Humberto Mauro pela realização da mostra.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Ouça agora Biquíni Cavadão com a música O Drama, da trilha sonora do filme A Cor do Seu Destino. Biquíni Cavadão, O Drama, música de Sheik, Bruno, Coelho, Álvaro e Miguel. Ela está no primeiro disco da banda, Cidades em Torrente, e na trilha sonora do filme A Cor do Seu Destino, dirigido por Jorge Duran e Teresa Gonzalez, em 1987. No elenco estão Guilherme Fontes, Andréa Beltrão e Júlia Lemertz. Você pode ver o longa no Canal Brasil.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. Um clássico do cinema brasileiro, Vai Trabalhar Vagabundo, chegou às telas em 1973 e marcou a estreia do ator Hugo Carvana na direção. A comédia fala sobre um típico malandro carioca interpretado pelo próprio Carvana, que depois de sair da prisão quer aproveitar o calor e os prazeres do Rio de Janeiro e, claro, planejar um último trambique. O elenco também conta com Odete Lara, Paulo César Pereio, Nelson Xavier, Otávio Augusto, Zezé Mota e Roberto Maia. Vencedor do troféu Kikito de melhor filme no Festival de Gramado, Vai Trabalhar Vagabundo também marcou época pela música tema, especialmente feita para o filme por Chico Buarque.
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo domingo em família, segunda-feira, beleza, embarca com alegria na correnteza. Prepara o teu documento, carimba o teu coração, não perde nenhum momento, perde a razão. Pode esquecer a mulata, pode esquecer o bilhar, pode apertar a gravata, vai te enforcar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Vê se não dorme no ponto, reúne as economias, perde os três contos no conto da loteria. Passo domingo no mangue, segunda-feira vazia, ganha no banco de sangue pra mais um dia. Cuidado com o viaduto, cuidado com o avião, não perde mais um minuto, perde a questão. Tenta pensar no futuro, no escuro, tenta pensar, vai renovar teu seguro, vai caducar, vai te entregar, vai te estragar, vai trabalhar. Passo domingo sozinho, segunda-feira, desgraça, sem pai nem mãe, sem vizinho, em plena praça. Vai terminar moribundo, com um pouco de paciência, no fim da fila, do fundo da previdência. Parte tranquilo, irmão, descansa na paz de Deus, deixaste casa e pensão só para os teus. A criançada chorando, tua mulher vai suar pra botar outro malandro no teu lugar. Vai te entregar, vai te estragar, vai te enforcar, vai caducar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar.
Vagabundo. Ouvimos Chico Buarque com Vai Trabalhar Vagabundo, música dele e tema da trilha sonora da comédia Vai Trabalhar Vagabundo, escrita, dirigida e protagonizada por Hugo Carvana em 1973. Você pode assistir a esse clássico do cinema brasileiro nas plataformas Look e Netmovies. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal. Tô de volta agora com algumas novidades nas plataformas de streaming para você assistir onde e quando quiser.
Jesus, Kate, what happened to you?
I missed. I think I was poisoned before the hit. V, who was the target?
Um dos lançamentos que vem chamando atenção na Netflix é Kate. Estrelado por Mary Elizabeth Winstead e produzido pelo diretor de John Wick, o filme conta a história de uma assassina extremamente meticulosa e habilidosa que descobriu ter sido envenenada em uma missão em que o alvo era um membro da Yakuza, a máfia japonesa. Com menos de 24 horas de vida pela frente, ela usará cada segundo para se vingar dos assassinos, antes que o corpo dela se deteriore de vez. Nessa jornada de ódio, ela só não esperava se tornar amiga da filha adolescente de uma de suas vítimas anteriores. Kate está no catálogo da Netflix.
This is our best chance to find a habitable planet. We breed and raise our own crew. 3,
Em Viajantes, Instinto e Desejo, um grupo de jovens é enviado ao espaço numa missão para povoar um planeta recém-descoberto. Depois que o capitão adulto da missão é misteriosamente morto, a jovem tripulação vai ao caos, revertendo para um estado primitivo, tribal, e cedendo aos desejos mais selvagens. Muita paranoia e loucura, sem saber o que de fato é real e o que não é. Viajantes, Instinto e Desejo está disponível para assinantes da Amazon Prime Video.
Por favor, ajuda! Abra o caminho, vocês, segurem todo mundo pra trás. Eu vim te ajudar. Tá parecendo pneumotórax de tensão. Me empresta. Desculpa!
Salvou ele.
No filme Doutora Precoce, a garota prodígio de 16 anos, doutora Laila Dugi Camaleoa, equilibra o início de uma carreira médica com os desafios diários da adolescência. No hospital, a genialidade de Laila confunde os pacientes e colegas que a apelidaram de Dugi devido à série de televisão dos anos 90, Tal Pai, Tal Filho. Em casa, o amoroso pai, Benny, e a mãe, focada na carreira, Clara, diretora de medicina e também diretora de Laila, temem que a filha esteja crescendo rápido demais. Laila luta para operar e se equilibrar em dois mundos diferentes. Doutora Precoce é um dos lançamentos da Disney Plus.
Se a gente não conseguir mais alunos, a secretaria vai fechar o nosso curso.
Na Globoplay, destaque para a segunda temporada da produção original Segunda Chamada. O elenco está de volta: Débora Bloch, Thalita Caralta, Paulo Gorgulho, Ermila Guedes, Silvio Guindani, entre outros. Dessa vez, a escola estadual Carolina Maria de Jesus enfrenta uma baixa no número de matrículas, o que ameaça a existência do ensino noturno para jovens e adultos. Mas os professores vão fazer de tudo para manter o curso e acolher novos alunos em situação de vulnerabilidade. Segunda Chamada é um dos destaques, então, da Globoplay. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá.
Que as coisas podem mudar.
Obrigado, Pedro.
Cinefonia.
Vem chegando mais uma notícia com Regina Pala.
No próximo dia 26 de setembro, a plataforma de streaming HBO Max lança a minissérie brasileira O Hóspede Americano. Com criação e direção de Bruno Barreto, a produção reconstitui, em 4 episódios, a expedição do ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, pela região amazônica, ao lado do explorador brasileiro Cândido Rondon. A trama se passa no início do século XX, quando o político americano veio ao Brasil com o objetivo de explorar o último rio não cartografado do país, o Rio da Dúvida, em Rondônia. Durante a aventura, os dois homens testam seus limites físicos e morais e aprendem a lidar com suas personalidades conflitantes para sobreviver. No elenco, o ator estadunidense Aidan Quinn interpreta Theodore Roosevelt, enquanto Cândido Rondon é vivido por Chico Dias. O Hóspede Americano é a segunda minissérie de ficção feita por Bruno Barreto nos últimos anos. Em 2019, o cineasta dirigiu Toda Forma de Amor para o Canal Brasil. No cinema, o último filme feito por ele foi o drama Flores Raras, de 2013.
Obrigado, Regina! Fique agora ao som de Tim Maia, Não Quero Dinheiro, da trilha sonora da comédia Bem Casados.
Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar, eu te amo, eu te quero bem. Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando pra te ver.
maneira. Não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, me torno um brinquedo. Não quero dinheiro, eu só quero amar.
Te espero para ver se você vem. Não te toco nesta vida por ninguém, porque eu te amo. Eu te quero bem. Acontece que na vida a gente tem. Ser feliz por ser amado por alguém, porque eu te amo. Eu te adoro, meu amor.
Não Quero Dinheiro, grande sucesso de Tim Maia, que está na trilha sonora da comédia Bem Casados, dirigida por Aloísio Abranches. No filme, Alexandre Borges interpreta um solteirão que ganha a vida como fotógrafo de casamentos. Em uma cerimônia, ele conhece a amante do noivo, vivida por Camila Morgado, que lhe pede ajuda para acabar com a festa. Também estrelado por Bianca Comparato, Luísa Mariani e Ingra Liberato, Bem Casados pode ser visto nas plataformas Star Plus, Look, Google Play e Apple.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. Até 19 de setembro, a primeira edição da mostra Luz da África exibe filmes do cinema contemporâneo feminino realizados por diretoras africanas e afrodescendentes. O evento é realizado pelo Centro Cultural Banco do Brasil e os filmes podem ser vistos gratuitamente na plataforma da mostra. A curadoria é assinada por Karina Bini, Maria Gal e Alissa Sanders. De acordo com elas, a proposta é possibilitar ao público conhecer mais da vida, da cultura e das questões sociais que caracterizam a realidade de diferentes povos através do olhar e do pensamento de diretoras negras do mundo todo. Além dos filmes, a programação conta com debates e rodas de conversa com participação de convidadas nacionais e internacionais. Para acompanhar a mostra, basta acessar o site luzdaafrica.com e conferir as atrações do dia. Reforçando, o evento vai até este domingo, 19 de setembro. A segunda edição da mostra Taturana, Democracia e Antirracismo, acontece na semana em que a Organização das Nações Unidas celebra o Dia Internacional da Democracia. De acordo com os organizadores, a ideia central do evento é mostrar que o cinema pode ser uma ferramenta privilegiada para combater e romper com modelos hegemônicos de ver, pensar e representar o outro dentro de uma lógica de opressão. Em exibição na plataforma Todesplay, até 19 de setembro, a mostra apresenta 23 filmes dirigidos apenas por pessoas negras e indígenas. Entre os destaques estão obras como Cavalo, O Homem do Caso Errado, Chico Rei Entre Nós e Sementes, Mulheres Pretas no Poder. A programação é dividida em 6 eixos temáticos, sendo que parte dela foi pensada para estabelecer um diálogo direto com Portugal. Os longas-metragens ficam disponíveis durante 48 horas a partir da estreia. Já os curtas podem ser vistos até o fim do evento. o público pode acompanhar ainda debates, encontros, oficinas e rodas de conversa com lideranças e intelectuais de diferentes áreas do conhecimento. Reforçando a segunda edição da Mostra Taturana, Democracia e Antirracismo, acontece até este domingo, 19 de setembro, na plataforma Todesplay. O Entre Todos, Festival de Filmes Curtos e Direitos Humanos, chega à sua 14ª edição com temática especial. Até 26 de setembro, o evento destaca filmes produzidos durante a pandemia e que retratam diversas realidades do Brasil e outros 27 países. De acordo com os organizadores, a escolha da temática fez com que o número de inscrições crescesse, com 900 filmes recebidos a mais do que no ano passado. As obras selecionadas trazem à tona questões como a precarização do trabalho, os movimentos de migração, a resiliência dos povos, o luto e a morte. O Entre Todos também presta uma homenagem, nesta edição, à pesquisadora e documentarista Lilian Solar Santiago. Ela é considerada a primeira diretora negra a lançar um filme em circuito comercial no Brasil durante a chamada retomada. Sua obra acompanha histórias de vidas negras e propõe o conceito de documentário de ocupação, que insere a história da população negra e periférica em espaços tradicionalmente excludentes. O festival também conta com debates transmitidos ao vivo. Você pode acompanhar tudo no site entretodos.com.br e também na plataforma SP Cine Play, com acesso gratuito. Os filmes em exibição têm no máximo 25 minutos de duração e o vencedor da mostra competitiva será eleito pelo voto do júri popular. E agora vamos falar sobre o 12º Cine Fantasy, que vai até este domingo, 19 de setembro. O festival dedicado ao cinema fantástico já se consolidou no calendário nacional. E nesta edição, o diferencial é que apenas mulheres participam da curadoria das mostras e dos júris. Vamos saber um pouco mais sobre as atrações da programação com Pedro Vieira, que conversou com uma das curadoras, a jornalista, crítica, professora e documentarista Flávia Guerra.
Eu converso agora com Flávia Guerra, curadora da Mostra de Documentários do Cine Fantasy.
Tudo bom? Que bom estar aqui com vocês, com todo mundo da Rádio Inconfidência, com todo mundo que está aqui no programa Cinefonia. Que bom falar com vocês sobre cinema, que é um assunto que a gente adora.
O festival conta com 15 produções e coproduções inéditas no Brasil e na América Latina. Quais são os principais destaques, na sua opinião?
É difícil a gente falar, ah, o principal é esse, o melhor é esse, aquele. Eu vou falar alguns assim que eu tenho certeza que são os... não são os melhores, mas são interessantes. Como, por exemplo, O Carro Rei, que é dirigido pela Renata Pinheiro, que tem o protagonismo aí do Matheus Nachtergaele e ganhou o Festival de Gramado esse ano, né? O filme tá novíssimo aí e conta a história de uma relação muito bizarra, diferente, entre um jovem, que no caso é o sobrinho do personagem do Matheus Nachtergaele. O Matheus é um mecânico nessa história de carros, adora carros, é apaixonado por carros e tudo se passa na cidade de Caruaru, em Pernambuco. A Renata Pinheiro é pernambucana também. E esse jovem, ele fala com carros, ele ouve os carros, ele tem uma relação super próxima ali. Então, tem toda uma questão, né, da nossa relação também com as máquinas, né? E de como é que a gente está tão integrado também na máquina, mas também com essa cultura toda do carro no Brasil. É um filme super interessante. A gente tem também o Anomalia, que é do Sérgio Vargas Paz, que foi o melhor filme no Fant Latam, né, que é um festival também super importante de cinema fantástico, e foi o melhor roteiro desse festival nesse ano, 2021. Tem o Rendezvous, né, que seria o encontro aqui do Pablo Arriales, que foi vencedor também de vários festivais pelo mundo, no México, o melhor filme também no Fant Latam. Então, são filmes que a gente sabe que vem aí com esse selo, né, de qualidade, vamos dizer assim, mas pelo menos não é um selo de qualidade, porque eu acho que todos os filmes da seleção têm muita qualidade. Eu sou a curadora, por exemplo, da parte de documentários, né, e com certeza eu acho muito interessante a gente pensar em filmes que saem da caixinha, né, do que a gente acha que é fantástico. O documentário também é fantástico. Então, tem vários filmes que a gente pode assistir e pensar, né, o que é o documentário fantástico, quais são os filmes que fala, né? Tem um, por exemplo, que chama Nós Somos as Novas Quimeras, que é um filme de um festival, né, de rock satânico, vamos dizer assim, na França. E você acha que os caras são maus, assim, pesadésimos, né, e tal. No fundo, eles são super caras legais, bacanas, a comunidade super organizada, sabe, super ecológica. Então, pra gente, além do preconceito também, né, eles ouvem esse tipo de música, mas o comportamento deles é o de uma comunidade, né, esse festival, a galera é super bacana e colaborativa. Então, é legal pra gente sair desse nosso lugar comum, né, lugarzinho de conforto ali, e ver coisas diferentes.
Pela primeira vez, a curadoria de um festival fantástico é composto somente por mulheres. Que olhar vocês procuraram trazer para o evento?
O fato de todas as curadoras e também juradas nessa edição serem mulheres, eu acho muito interessante. Não só porque eu sou a curadora dos documentários, né, da mostra documental, mas também como espectadora, de ver o olhar mais da diversidade. Por que, que eu digo isso? Porque quantos anos e eventos, quantas, né, acontecimentos culturais no mundo sempre tiveram homens na curadoria. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário, né? Tem eventos incríveis. Mas é muito bacana a gente ter esse olhar da diversidade, que é, por que não um ano só com mulheres? Né? Por que não trazer outros olhares? O ideal é que tudo seja sempre equilibrado, né? 50-50. Essa é a nossa reivindicação de sempre, né? Que as coisas sejam equilibradas. Em questão de gênero, de raça, de regiões também, por exemplo, se tratando de um festival no Brasil, enfim. Então, a importância disso é justamente essa questão, né, de ter um olhar mais diverso, de trazer temas que talvez um selecionador masculino não ficasse tão tocado e a mulher traz. Ou talvez uma outra questão, um filme que tem uma questão mais intimista, ou que tem uma outra questão política. Não é porque é filme, as selecionadoras são mulheres, que nós, entre aspas, aqui muitas aspas, nós só vamos trazer filmes que interessem a mulheres. Muito pelo contrário, né? São filmes de interesse universal. O bacana é ter esse olhar plural.
Que atividades paralelas estão programadas?
Entre os debates tem muita coisa boa, né? Dá para entrar lá no site do Cine Fantasy, cinefantasy.com.br, e conferir o que está aberto ainda. O debate, por exemplo, de abertura, que está no ar ainda, que dá para todo mundo assistir, foi um debate entre a grande atriz que é homenageada dessa edição, a Helene Inês, e as suas filhas, a Paloma Rocha, que é filha também do Glauber Rocha, a Sinais Ganzerla e a Jeans Ganzerla, que são as filhas da Helena com o grande diretor, né, de Bandido da Luz Vermelha, o Luiz Ganzerla. Então, na verdade, o papo foi sobre as relações entre mãe e filha, de inspiração, né, de ideias para o cinema, de família também. Então, é um papo que mistura muito família e cinema, porque essa é uma família de mulheres de cinema. Então, ele também está online para a gente poder assistir. Tem vários outros, assim. Então, eu acho que a gente pode fazer toda uma busca aí, só vai achar coisa boa.
Quem se interessou e quiser participar, o que deve fazer?
Quer ir atrás e explorar mais, é só entrar no site do Cine Fantasy. Cinefantasy, com Y no final, .com.br. Quem quiser ir direto no YouTube assistir a vários debates que estão lá, youtube.com/cinefantasy. Tem outras atividades que ainda estão acontecendo durante a semana, debates, oficinas, que ainda tem vagas, dá para se inscrever, confere lá. Porque tem muita coisa, e como eu falei, mostra da Helene Inês, né, muita coisa para a gente abrir os olhares ali para o que é fantástico. Né? O cinema fantástico vai muito além do que a gente pensa sempre de filme de ficção científica pura ou filme de terror, horror. Fantástico perpassa muitos elementos aí das nossas vidas. E, claro, não esquece, entra lá na programação, que é totalmente gratuita, está, né, disponível no site que eu já falei, cinefantasy.com.br, tudo online, que maravilhoso para o Brasil inteiro ter acesso, e em Fortaleza, aí também que maravilhoso, porque está todo mundo morrendo de saudade de ir ao cinema, no Cine Teatro São Luís, em Fortaleza, que gostoso. Eu tenho ido ao cinema de vez em quando, com máscara, já tomei a primeira dose da vacina, daqui a pouco eu não vou sair mais do cinema, porque eu estou morrendo de saudade.
Essa foi Flávia Guerra, curadora da Mostra de Documentários do Cine Fantasy, Festival Internacional de Cinema Fantástico. Muito obrigado pela entrevista.
Que bacana falar do Cine Fantasy aqui com vocês. Bom festival, curtam muito, aproveitem, porque a programação segue. E, de novo, cinema bom, gratuito, a gente tem que correr mesmo atrás e ver tudo que der. Tchau.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Flávia. Muita coisa legal para ver no Cine Fantasy, não dá para perder. E do online, vamos para o presencial. Regina Pala nos fala agora sobre a programação especial do Cine Santa Teresa neste mês de setembro.
Durante o mês de setembro, Cine Santa Teresa, em Belo Horizonte, exibe a mostra Itinerários Femininos no Cinema Brasileiro, que destaca obras de diretoras nacionais. O recorte da curadoria é o período entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, quando a produção cinematográfica do país foi retomada com a estruturação de incentivos e fomento públicos. A mostra apresenta filmes de 10 diretoras brasileiras, entre elas Ana Mulaer, Laís Bodansky, Helena Soiberg, Suzana Amaral e Eliane Café. Entre os longas em cartaz estão títulos premiados como Bicho de Sete Cabeças, Um Céu de Estrelas, Vida de Menina e Narradores de Javé. As sessões da mostra Itinerários Femininos no Cinema Brasileiro acontecem às 7 horas da noite. A programação completa pode ser consultada no site pbh.gov.br/Cine Santa Teresa. Vale lembrar que, devido à pandemia, os ingressos precisam ser retirados com antecedência pela internet. Além disso, o uso de máscara é obrigatório dentro do cinema.
Obrigado, Regina. Chegou a hora da nossa saideira. E a gente encerra o Cinefonia de hoje com Gal Costa e o clássico Tigresa, da trilha sonora do filme Dedé Mamata.
Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel, uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu. Ela me conta sem certeza tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frenetic Dancing Days. E trabalhou no Hair. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela ao mesmo tempo diz que tudo vai mudar, porque ela vai ser o que quis, inventando um lugar a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. Felina, me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pro violão lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Gal Costa, Tigresa, música que Caetano Veloso compôs em homenagem à Sônia Braga. Ela está na trilha sonora do filme Dedé Mamata. Lançado em 1988, o longa é dirigido por Rodolfo Brandão, é estrelado por Guilherme Fontes, Malu Mader e Marcos Palmeira. Um clássico do cinema brasileiro que reflete sobre a juventude pós-ditadura militar. Você pode assistir ao filme na plataforma Now e também no Canal Brasil. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção e trabalhos técnicos de Pedro Vieira. As trilhas sonoras instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.